Amém? Amém. O que nós vamos falar hoje? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 17. Mateus 17. Olha, por favor, filha. 17, versículo 1.
6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista.
Amém. O que que para você, o que é que, por exemplo, nessa passagem aqui, o que que Jesus mostrou? O que que Jesus quis mostrar? Transfigurando-se diante deles, e juntando-se a Moisés e Elias. O que que Jesus quis mostrar para eles? O que que Jesus quis fazer com isso? Quem sabe? Hã? Levanta a mão, por favor, não estou... dá lá o microfone, tá lá. João Paulo, João Pedro, cadê o João Pedro?
Mostrar como seria o novo corpo?
Hã?
Mostrar como seria o reino de Deus, o novo corpo?
Outra coisa que nós vamos fazer, eu estou lembrando aqui, durante o encontro, vai ter uma vasilha d'água bem aqui, viu? Para o pessoal que toma água durante a reunião. Vem tomar água aqui. Assim. Vem. Pessoal que toma água.
Eu falei.
Fala, filha.
Eu não sei, não, para falar a verdade. Eu não.
Atenção. O que que Jesus quis mostrar para eles? Aquilo.
Eu acho que foi mostrar como que seria no reino de Deus, o novo corpo.
Ah.
Pode ser, não sei.
E outro? Rodrigo. Você confirma o que ela falou? Jesus quis mostrar o reino de Deus. É isso que você falou, né, Fia? Jesus quis mostrar o reino de Deus. É isso mesmo, El? Também concordo? O El concorda com você?
Eu concordo com o que ela falou e acho que ele queria mostrar mesmo, é isso, né, que explicar para eles que ele era o filho de Deus, porque já tinha vindo o Elias e eles não tinham entendido ainda que João era o Elias, né, então ele quis testificar isso, tanto é que ele pediu para ele, só falar isso depois que ele citasse.
Amém. Alguém mais? Ramiro? Alguma coisa aí, Ramiro? Amém. Então, na verdade é isso, que Jesus quis mostrar, que está assim, antes que viesse o grande dia, antes que viesse o dia do Senhor, Malaquias fala, é que necessário seria que viesse Elias, antes que viesse o dia do Senhor, ou seja, antes que começasse o reino de Deus, antes de começar o reino de Deus, era necessário que viesse Elias. Então, o reino de Deus, antes do dia do Senhor, antes do reino de Deus, né? O dia do Senhor. Esse dia, ele viria, presta atenção, é muito importante entender que a sua conversão, ela depende disso aqui, ó. Antes que viesse o reino de Deus, antes que viesse o dia do Senhor, viria o Elias antes. Então, um grande sinal seria a vinda de Elias, o grande sinal para o reino de Deus. Mas ele quis mostrar também, ele quis mostrar, por exemplo, aí o reino de Deus, olha aí, esse é o reino de Deus. O reino de Deus é isso aí, ó. Aí quando os discípulos viram aquilo, falou, mas se isso aí é o reino de Deus, se é isso o reino de Deus? E o Elias? Ele falou, não, o Elias já veio. O Elias é João Batista. O Elias foi João Batista. Então, na verdade, hoje, para nós hoje, nós estamos, ó, Elias já veio, Elias já veio. Elias já foi embora. Jesus Cristo já veio. Já tomou posse do reino. O reino de Deus já está no meio de nós. Então, tudo isso já está acontecendo. As virgens prudentes estão acordadas, as virgens nécias estão dormindo. Tudo que vocês pensarem em relação às coisas ali das escrituras, elas já estão acontecendo. Elas já estão acontecendo. Então, principalmente, o que nós queremos hoje, agora, falar é exatamente sobre o reino de Deus. Para você, o que significa o reino de Deus? Para você, o que significa o reino de Deus? Vocês também estão esperando Elias chegar? Vão ficar esperando Elias? Vão ficar esperando João Batista? Vão ficar esperando a hora chegar para fazer alguma coisa pelo reino de Deus? O que significa o reino de Deus para você? Quando ele transfigurou-se, ele quis mostrar o seguinte, ó, o reino de Deus é isso aqui, ó. O reino de Deus é uma pessoa transfigurada. O reino de Deus é isso aqui, ó. Aí chamou Elias, chamou Moisés E colocou ali, Moisés transfigurado, Elias transfigurado. Ali ficaram os três, Jesus, Elias e Moisés, transfigurado. Elias no corpo, Jesus no corpo da transfiguração. Moisés no corpo, ali, ele falou, esse aqui é que é o reino de Deus. Quando chegar na hora, Elias vem para cá, Moisés vem para cá, e eu também vou estar aqui. Isso é que é o reino de Deus. E para você, o que é que significa o reino de Deus? Aí você pode, e eu? Aí em outro lugar ele diz assim, ó, o reino de Deus, para nós o reino de Deus não é visível, não é visível. Para nós o reino de Deus não é visível. É? Não é. Para nós o reino de Deus não é visível. Por quê? Nós não estamos vendo o Ramiro transfigurado, nós não estamos vendo o humilde transfigurado. Como é que eu sei que o Ramiro pertence ao reino de Deus? Como é que eu sei que o humilde pertence ao reino de Deus? Se eles não estão transfigurados. Amém? Então, o reino de Deus, para nós, ele é visível? Não. Agora, a hora que você sair do corpo, você, ou você vai estar no reino de Deus, esperando a transfiguração, a reencarnação. Só que não vai ser uma, não reencarnar, ele vai ser encarnado em outro corpo. Ou a encarnação. Vai ser encarnado em outro corpo. Você vai estar ali. Quando você sair desse corpo, você vai ali descansar, sentar em algum lugar. Né? Não sei se vai ficar sentado, como é que vai ficar, se vai ficar na rede, deitado. O certo é que saiu do corpo, acabou. Eu vou ficar ali esperando a minha transfiguração. Ou eu vou sair do corpo e venho para o lado de cá e vou me arrepender amargamente por que que eu não fiz nada quando eu tinha chance. Por que que eu não fiz nada quando eu tive a oportunidade? De ficar no reino de Deus. Porque o que está sendo oferecido para nós agora é o reino de Deus. Não adianta só eu saber que o reino de Deus existe, que o reino de Deus sei o quê, que o reino... Não. Agora é hora de eu, de mim, né, tomar posse como Jesus tomou. Agora é hora, Jesus falou, ele veio e realmente assumiu. O meu reino não é desse mundo, eu sou do reino de Deus. O meu reino não é desse mundo, eu sou do reino de Deus. Eu tenho certeza, quando ele estava ali na cruz, ele falou com o ladrão, hoje mesmo você vai estar comigo, eu vou te levar comigo. Para onde? Para o reino de Deus. Ele tinha absoluta certeza. Pela vida que ele levava, pela fé que ele tinha, pelo que ele tinha visto escrito nas escrituras, ele sabia perfeitamente, falou, eu vou estar lá. Eu vou estar ali com quem? Com Moisés, com Elias, com tal, etc. Agora, e nós, gente? E nós? Qual o risco que a gente corre? De levar essa vida aqui, ó, e levar essa vida e corre para cá e corre para lá e tal, e etc. E faz uma coisa e faz outra, e etc. E aí, de repente, eu tenho que sair do corpo. Porque essa casa, esse corpo, ele é provisório. Ele não é permanente. Ele não é eterno. É um corpo, é um tabernáculo. Ou seja, casa provisória. De repente, o Rossini vai sair do corpo. E o Rossini, quando sair do corpo, ele vai para lá ou ele vem para cá. Morreu o rico e morreu Lázaro. Lázaro foi para um lado, o rico foi para o outro. E depois ficaram, né? Deixa Lázaro vir aqui. Não pode mais. Deixa eu ir lá avisar meu povo. Não pode mais. Não tem jeito. O morto não comunica com o vivo. Não tem mais jeito. E se aparecer uma alma para você, você corre. Pode ser sua mãe, pode ser quem for. Se aparecer para você um espírito, fala, eu sou seu pai, né? Eu sou seu amor, fala, ó, some. Lembra de mim, querida. Não é não? Quem quer? Ninguém quer. Quem quer distância. Não é não? Quem quer distância. Então, o rico queria alguma coisa de Lázaro. Acha essa passagem para nós. E o Lázaro queria alguma coisa do rico. Amém, gente? Vocês já pensaram nisso? Você já pensou? Certo? Então, o que seria então o reino de Deus para você? Seria uma pessoa estar vivendo aqui nessa terra, pronto. Pronto para quê?
Para ir para o reino de Deus.
Para sair.
Até quando Pedro entrou, você não queria sair.
Pela conversa, Ramiro, pela conversa dos apóstolos, principalmente de Paulo, você percebe que eles estavam aqui, mas eles já se sentiam de lá. Eles já se sentiam de lá. Eles já se sentiam de lá. Então, orar, vigiar, nada mais é do que se cuidar. Porque o Deus desse século, o Deus desse mundo, porque tem o rei desse mundo, que não é Jesus. O rei desse mundo, ele quer você para ele. E no reino de Deus, Deus quer você para ele. Então, nós estamos aqui, sendo disputados. Né? Tem um valente e um outro mais valente. Então, nós estamos sendo disputados pelos valentes. Aquele que é mais valente, é valente. E aquele que é menos valente, também é valente. Então, nós estamos sendo disputados por dois valentes. Dois grandes reis. Dois grandes, poderosos reis. Um quer me levar para o seu reino. O outro quer me manter no seu reino. Olha que coisa tremenda. Pensa nisso. Igreja não é sentar no banco e ficar assistindo reunião. Igreja não é. Ou você se conscientiza, ou você realmente entende e passa a levar uma vida tal que te permita sair do corpo qualquer hora, qualquer hora. Essa dor do parto que Deus fala nas Escrituras, essa dor do parto é a morte. Amém? Que vem sem avisar, que vem repentinamente, é a morte. Qualquer hora, ela nos tira desse mundo. Ela vem por diversas formas, diversas maneiras, né? Mas é exatamente a história da mãe que está esperando a criança, esperando o neném, e não sabe exatamente a hora que o neném vai nascer. Pode ser com 6 meses, prematuro, pode ser com 7, pode ser às vezes até antes. Ou então até perder, né, o filho. Mas a gente não sabe a hora. A verdade é que nós não sabemos a hora. Amém? Buscar o reino de Deus, levar uma vida onde eu possa ter certeza, como Jesus tinha: vocês vão me matar, mas eu, no terceiro dia, eu já vou estar definitivamente, aonde? No reino de Deus. E o meu reino não terá fim. E o meu reino será eterno. E realmente é. Jesus Cristo reina, reina, reina. Jesus reina, reina. Quem que Jesus reina? Será? Reina o Ramiro? Será que ele reina o Rodrigo? Será que ele reina a mim? Mas que ele tem pessoas que ele reina? Tem. Que o reino de Deus existe? Existe. Aqui na terra. Reino quer dizer pessoas juntas. O reino de Deus existe? Existe. Claro que existe. Tem pessoas na terra reinadas por Deus, dirigidas por Deus, guiadas por Deus. Só faz do jeito que o rei manda. Pessoas que são iguais a nós, perfeitamente iguais a nós. Vive, come, dorme, tal, etc. Mas são reinadas por Deus. E é isso que Deus quer para nós. Presta atenção. Ninguém quer você assistindo reunião. Ninguém quer você, sabe, se existe uma coisa às vezes até que prejudica. Prejudica, em vez de ajudar, às vezes até prejudica. O fato da pessoa, né, ter compromisso apenas religioso. Sentou no banco, assistiu à missa, vai embora. Sentou, assistiu à missa, vai embora. Não é missa, mas é culto. Ah, não é culto, é reunião. Mesma coisa. Mesma coisa. Seja culto, reunião, missa, que diabo for. Não é não? É a mesma coisa. Ah, porque o meu pai quer que eu vou. Porque a minha mãe me obriga aí. Porque se eu não for, meu namorado não vai. Se eu não for, minha namorada não vai. E etc. Eu não vou casar com a pessoa do mundo. Eu não vou me casar com a pessoa do mundo. Ela é do mundo, a pessoa é do mundo. Mas quer casar com alguém que não seja do mundo, né? Não sei como é que eu explico isso. O certo é o seguinte, que você precisa ter consciência. Porque você pode, às vezes, casar com uma pessoa do mundo. Vai você para o céu, deixa ele. É. Não fica pensando que o fato de você casar com uma pessoa, vai os dois, não. Só vai aquele que for reinado por Deus. Aquele que for dirigido por Deus, for guiado por Deus. O quê? Lucas 16. Lucas 16. Não. Então, Guia-me, Senhor. Dirija-me, Senhor. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Reina sobre mim. Né? Lucas 16, 19. Lê, por favor, filho.
Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Então, onde é que é o reino de Deus? Onde é que é o reino de Deus? Tolo bem alto. Então, morreu e foi para o seio de Abraão. O que é seio? Meio. Foi para o meio. Né? Foi para aquele lado. Foi para aquele lugar. Morreu e foi para lá. Amém? A pessoa, o espírito da pessoa, né? Se Deus permitir que eu transfigure, como aconteceu com... Que ele tenha uma outra figura, que ele reencarne. Deus permitir, como foi o caso de Elias, ele vai aparecer. Né? Mas... Todos os espíritos dos justos, todos, eles já têm lugar garantido no reino de Deus. Todos que conquistaram o reino de Deus, adquiriram o direito, eles já estão ali reservados. Então, o rico morreu, o pobre morreu e foi para o seio de Abraão, foi para aquele meio. Então, como é que separa lá no céu? Não é uma separação física, gente. Não é uma separação. Aqui é como você apaga a luz, você apaga a luz, as trevas tomam conta. Você acende a luz, as trevas... Você já viu o escuro e a luz ficarem... No mesmo lugar? Não tem. Você acende a luz, o escuro sai. Você apaga a luz, as trevas voltam. Assim também somos nós. Se nós estivermos com Deus, estamos na luz. Se a luz apaga, se eu me afasto de Deus, as trevas montam. Imediatamente, isso é mais do que natural, perfeitamente compreensível. Morre o pobre, veio para esse que Deus está querendo mostrar para nós. Não é que pobre, tudo quanto é pobre vai para o céu, não. E nem tudo que é rico vai para o inferno, não. Não é isso que Deus está querendo mostrar. Deus está querendo mostrar é que separa. Separa. O que for para o céu fica de um lado, e o que for para... designado para o inferno, vai ficar do outro lado. Amém? Fica ali. Aí, se nós temos dúvida, nós temos fé. Nós não podemos ter dúvida. Nós temos fé. Eu acredito que vai ser assim. Eu não posso ficar com dúvida. Ah, tá. Esperar. Eu vou esperar ver para depois. Não tem chance. Não tem nenhuma possibilidade da gente ver primeiro. Não tem. Amém, gente? Graças a Deus que eles viram ali, Pedro viu e pôde testemunhar para nós. Mas Jesus falou, olha, só quando vocês só vão comer comigo agora, novamente, no reino. Não vou ficar aqui. O que eu tinha que fazer, eu já fiz para vocês. Comi no meio de vocês, tá? Me transfigurei, sabe? Fiz isso e fiz aquilo e tal. Agora, eu só vou, só vai acontecer isso no reino. Então tem coisa que nós não temos mais a oportunidade. Não adianta a gente ficar querendo pedir, se for, né? Já tem coisa que não vai acontecer mais. Ou a gente acredita no testemunho que eles deram. A gente acredita, eu acredito. Eu estou plenamente convencido disso, sinceramente. Cada dia que passa, eu tenho mais certeza disso. Amém? Eu trabalho, eu me esforço, porque eu não posso parar. Porque senão, se eu parar, a luz apaga e as trevas tomam conta. Não posso olhar para o lado, não posso olhar para trás. Eu não posso, não, né? Não posso parar. Se eu paro, eu canso. Se eu canso, se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu paro. E assim eu não posso parar, eu tenho que continuar. Eu creio e me esforço para ajudar você a crer. Me esforço, tento explicar da melhor forma possível. O que, que você tem que fazer? Amém? Está valendo aí, filha? Conclui.
E no Hades, e aconteceu que o mendigo morreu e
foi... E o quê?
E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Peraí, isso.
E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando...
Olha, presta atenção, ó. Morreu o rico e foi sepultado. O que foi sepultado? O corpo. Mas o rico, a pessoa, não foi sepultada. O que foi sepultado, gente? O corpo. Mas a pessoa não foi sepultada. Só foi sepultado o corpo. Mas ele continuou conversando, ele continuou, né, falando, ele continuou. Aonde? Aonde que ele estava? No inferno. Então saiu do corpo, já vai para o céu ou para o inferno? Hã? Não entendi. É. Isso. Amém. Então, tudo bem. É. Mas aí, só depois, atenção, só depois, a pessoa fica aqui. Por que que é um inferno? Por que que é um inferno? E por que que lá é o céu? Por que que lá é o céu? Você pode aqui na terra, viver no céu... ou no inferno? Não pode aqui na terra? Você não pode aqui na terra viver no céu ou no inferno? Não pode? Pode ou não pode? Às vezes a gente prefere mais ficar no inferno. Mas a gente pode viver no céu aqui na terra? Pode. Pode. Porque Deus está... Olha, tem momentos em que eu estou na presença de Deus. Tem momentos que eu estou aonde? No céu. Só separado pelo corpo. Só separado por esse corpo aqui. Ó. Mas eu estou no céu sentindo a presença de Deus. Cheiro de Abraão. Amém? Aquele cheirinho de Sara. Sim. Ali. Aquela presença gostosa. Pedro estava ali com eles e falou: Senhor, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. É tão bom. Estou sentindo tão bem. Não tem conta para pagar, não tem nada. Aí, mas não pode, não pode. Vocês têm que voltar lá para o inferno. Aí a gente volta. Aí, quando a gente abre os olhos, vem a realidade. A realidade. A realidade é. A realidade é o inferno. Jesus desceu aos infernos para nos tirar do poder de Satanás. Porque do lado de cá, eu estou na presença de quem? O Deus desse século, o Deus desse mundo. Amém? Eu sou uma estrela no céu. Eu sou uma estrela. Olha lá a estrela, você vê em volta dela o que é que tem. Escuridão. Escuridão. Amém? Eu sou reinado por Deus. Eu. Mas em volta de mim? Tem Moisés, Elias, que estão em volta da gente, é? Não é, mas... Olha, pensa nisso aí. Pensa nisso, é interessante. Eu estou aqui. Em volta de mim está Moisés e Elias? Não está, gente. Não está. Moisés e Elias está lá. Ó. Jesus está lá. Deus está lá. Eu aqui. Não é? É como um cabrito, uma ovelha, no meio de lobos. Amém? É uma luz no meio das trevas. É. Amém? Vocês concordam com isso? É isso que a gente precisa entender. Mas eu estou aqui, ó. Eu preciso conservar. Eu preciso me conservar. Pelo menos eu. Pelo menos eu estou na luz. Pelo menos eu estou na luz. Amém? O inimigo não me toca. E mesmo que eles estejam em volta de mim, Pedro fala, o diabo anda ao redor de nós como leão, querendo nos tragar. Os demônios estão em volta da gente. Como é que esse demônio fica em volta da gente, hein, gente? Hã? Fica nas pessoas. Fica nas pessoas. Quando você vai lá no shopping, está cheio de demônio. Quando você vai... Está cheio de demônio, gente. Os demônios estão nas pessoas. Amém? Ovelha. Ovelha. Quem é ovelha? Ovelha. Então vamos dar um exemplo. Tem uma ovelha aqui. Levanta, ovelha. Olha uma ovelha aqui. Eu gostaria de levantar um lobo, mas não vou levantar. O lobo também, não é, gente? É mesmo. Ovelha e lobo. Então, às vezes a ovelha casa com o lobo. É. Um será tomado, o outro será deixado. Quem será tomado? A ovelha. E quem será deixado? O lobo. Então, mas isso aí é só para a gente entender. Trata bem os lobos, amém? Trata, faz o bem ao lobo, dá de comer para ele, etc. Né? Ama o lobo. É assim, tenha paciência com o lobo. Até você, quem sabe, salvar o lobo. Porque se o lobo crê, amém? Ele muda a natureza. Se o lobo crê, ele muda a natureza. Ele deixa de ser lobo e passa a ser ovelha. A natureza muda. Então, tudo que Deus fala, gente, é para a gente entender. É para a gente entender. O reino de Deus, então, existe? Espero que você já se sinta no reino de Deus. Espero que você já se sinta no reino de Deus. Amém? Tem mais um versículo que eu quero mostrar aqui, em Lucas 17. Lucas 17. Versículo 20. Amém? Versículo 17, 20. Pode ler, por favor.
Interrogado pelo...
Presta atenção, ó. Por essa leitura aqui, você vai entender melhor ainda. Melhor ainda. Vamos lá.
E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós.
Aí, tá vendo? Ele não vem, eu não posso dizer. Nós podemos falar que isso aqui é o reino de Deus? Por que que nós não podemos falar? Hã? Não é. Nós não podemos falar que isso aqui é o reino de Deus, porque nós temos certeza que nem todos aqui. Hã? Nem todos aqui estão sendo reinados por Deus. Mas também não podemos garantir que não estão, né? Então ele não tem assim, Ramiro, aparência. A gente não tem aparência assim, não é pela aparência. Não é pela aparência. Tá lá na reunião. Ah, às vezes a pessoa fica feliz, satisfeita que o filho foi na reunião. A pessoa fica feliz, satisfeita que o pai e a mãe, nossa, agora meu pai está indo na reunião. Coisa mais boa, né? A minha mãe também está na reunião. Ela, ninguém estava aguentando ela, agora ela está indo na reunião, né? Nós não podemos aqui dizer em sã consciência que as pessoas que estão aqui não são ou são. Que não tem, não é pela aparência. Não é pela aparência. Então eles perguntando sobre o reino de Deus, querendo saber sobre o reino de Deus, então Jesus responde: o reino de Deus, você não vai ver, não vai ter uma aparência assim para você ver. Está bem? Pedro estava junto com Jesus. Tinha momentos que Pedro estava sendo reinado por Deus. Tinha momentos que Pedro não estava sendo reinado por Deus. Tinha momentos que Jesus falou: sai, Satanás. Outra hora, vem, Satanás. Não. Tinha hora que era: sai, Satanás. Outra hora, vem, meu filho. Né? O reino está preparado para você e tal. Vem, fica aqui comigo. Ó, não foi carne nem sangue quem te revelou. Foi o céu. Então, naquela hora, ele estava sendo reinado por Deus. Nós também temos momentos. Você mesmo percebe. E você mesmo, se nem esperar Jesus falar: sai, Satanás, não. Você mesmo pode mandar ele embora. Resiste o diabo e ele fugirá de fora. Amém? Resiste o diabo e ele fugirá de fora. Tem momentos em que você mesmo percebe: não, hoje a coisa está feia. Amém? Então, sai de mim, Satanás. Buscar o reino de Deus é isso. O mínimo da presença do inimigo. O máximo da presença de Deus. o mínimo de trevas, o máximo de luz. Por quê? Eu não sei a hora que eu vou ser chamado. Já pensou quando eu for chamado eu estiver nas trevas, né? Amém? Continua lendo, filho, por favor.
E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração.
Amém. Às vezes nós ficamos querendo, né? Aqui tem muita coisa para explicar, aqui eu não vou explicar por causa do tempo, mas aí tem muitas vezes que nós ficamos querendo, né? Que venha logo, que Jesus volte logo, e que o reino do mundo passe a ser de Deus, que seja feita, já derrame a ira sobre a terra, tal, e seja feito tudo, né, amigo? Às vezes a gente deseja, mas primeiro convém que a igreja padeça. Primeiro, a palavra de Deus tem que se cumprir na vida da igreja. Primeiro, precisa a palavra, Jesus vai dizer: olha, passa o céu e a terra, minhas palavras não passarão. Tem que vir a apostasia, tem que vir o anticristo, a igreja tem que padecer, né? Passar pelo mesmo caminho que Jesus passou. A igreja, as coisas têm que acontecer, porque nós estamos sendo preparados para o reino de Deus. Nós estamos sendo preparados para poder viver desse lado aqui. Então tem que acontecer. E aconteceu, Jesus falou: olha, vai ser do mesmo jeito que foi nos dias de Noé. Versículo 26.
E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem.
Comiam,
bebiam,
casavam
e davam-se em casamento.
Então nós vamos ter casamento até quando? É. Amém? O pessoal estava achando que estava tendo muito casamento, mas casamento continua tendo. Amém, gente? Vocês podem ficar tranquilos que nós vamos ter casamento até na última hora. Comiam, bebiam, bebelança, casamento, até o fim. Festa, até o fim. Essas coisas vão até o fim, não tem jeito. Comiam, bebiam, do mesmo jeito que foi lá nos dias de Noé, vai ser na volta do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e veio então o fim. Amém? Amém. Tem o resto aí, não vou falar nada não, só vou ler. Vamos ler, só vamos ler.
Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos.
Então, quando saiu o último... Quando a igreja estiver pronta, Jesus disse: eu mesmo edificarei a minha igreja. Quando a igreja estiver pronta, significa que o último, a última ovelha, a última pedra foi tirada. Ló foi o último a sair. Não tem mais para ninguém, não tem mais para ninguém. Saiu o último. O resto, então, vai ser consumido. Né? Então, se agora, é isso que a gente às vezes fica pensando, né? Se agora, já pensou a hora que saiu o último, aí não tem mais escolha, né? Mas se agora que eu creio que Deus está precisando de muitos, é não? É mais fácil. Porque, por exemplo, é como se você fizesse um vestibular e tivesse 500 vagas. É melhor do que 10 vagas. O dia que saiu o último, é porque o resto não tem mais, né? Então, vamos aproveitar agora. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus está chamando para o seu reino. Amém? Ele falou, sai e vai e chama. Tem muito lugar. Mas esses lugares vão acabar. Tem muita gente convidada. Mas a hora que os convidados ocuparam os seus lugares, não tem mais lugar. Amém? Não deixa para amanhã, não. Se Deus está te convidando hoje para o seu reino, entra no reino de Deus hoje. Entra. Pois eu quero o meu lugar. E toma posse disso, porque esteja seguro. Porque, como eu falei, a morte pode vir a qualquer hora. Né? Amém. Deu para entender? Deu para entender, gente? Então tá. Ítalo, fala para nós, Ítalo, o que você entendeu? Pega o microfone aí, Ítalo.